Olá, meu nome é Daiane Trindade, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense e também membro do grupo de pesquisas chamado NUTEAP. O grupo de pesquisa NUTEAP envolve pesquisadores em diferentes níveis, sendo professores, doutorandos, mestrandos, graduandos, entre outros, com trabalhos de pesquisas no campo das teorias do direito, acesso à justiça, relações de trabalho, direitos sociais e instituições públicas. E hoje, em especial, iremos falar sobre a justiça de transição. Eu e meu colega Humberto iremos falar brevemente sobre a nossa análise a respeito de um podcast sobre justiça de transição postado no canal Mais e Si, do também pesquisador Davi Ribeiro, em que o mesmo faz uma série de episódios tratando de temas relevantes no que diz respeito ao que ele chama de tempos de incerteza. É no episódio número 4 do seu canal do podcast que o mesmo aborda sobre a justiça de transição. Antes de falarmos do que eles trataram efetivamente nesse podcast, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe o que foi o golpe de 1964? Como foi e o que é? E se você sabe, eu te faço outra pergunta. Você gostaria de voltar naqueles tempos? De sentir e passar por aquelas angústias? Bom, essa eu vou deixar para você responder com a sua consciência. Voltando para a nossa breve análise, feita a partir do podcast Justiça de Transição, destacamos a participação de duas mulheres pesquisadoras da área que fizeram grandes contribuições para o entendimento do conceito e contextualização sobre a justiça de transição no Brasil e também um pouco do aspecto na América Latina, sendo elas Tayara Lemos e Vanusa Nunes. Duas professoras e pesquisadoras com extenso currículo de estudos e pesquisas na área sobre justiça de transição, mas não daria para citar todo o currículo delas aqui. Porém, não se esqueça que ao final vamos deixar a indicação do site para que você também possa ouvir essa belíssima discussão a respeito deste tema. Mas afinal, o que é justiça de transição? O que é e por qual motivo surge e quais os meios e mecanismos que isso pode se efetivar na prática? A partir da própria fala das queridíssimas professoras e pesquisadoras, podemos dizer que a justiça de transição é um conjunto de abordagens judiciais ou não judiciais que nasceu para atender à necessidade da reparação de vítimas e dos acontecimentos resultantes de regimes autoritários e ditatoriais, e que ferem o que diz respeito aos direitos humanos. Mas o que necessariamente seria essas violações de direitos humanos? Vou dar aqui apenas alguns exemplos reais tirado das próprias comissões citadas neste podcast analisado por nós, para que vocês tenham uma ideia mais ou menos do que seria isso. Tortura, estupros, sequestros, mortes, desaparecimentos forçados, mortes de crianças, exílio, desordem, guerra civil, matança, fuzilamento, destruição, entre outros. Todas essas questões não são só analisadas após o golpe de 64. Há vários outros exemplos que podemos citar em que a justiça de transição se faz presente, variando de país para país. São crimes hediondos cometidos contra a humanidade. E o pior é que em nosso próprio país temos decisões junto ao STF, a exemplo da DPF 153, que nos leva a perceber uma contraconstrução de um projeto democrático ao ignorarem todos esses exemplos citados agora, o quanto isso se conecta a uma espécie de ilegalidade autoritária, como uma espécie de conformação de amnésia institucionalizada e comandada, lembrando que não era uma guerra. E mais ainda, que a função de um Estado não é torturar ou matar, é sim proteger. Por isso a necessidade de uma justiça que se efetive por meio de mecanismos. Geralmente essas situações surgem a partir de regimes, de passagem de regimes ditatoriais para regimes democráticos. A justiça de transição busca mecanismos institucionais ou não para a reparação dos danos acometidos a essas vítimas. A origem deste termo foi elaborada inicialmente por uma pesquisadora chamada Ruth Tatum, uma professora americana, que usou primeiramente esse termo no início da década de 90 em um seminário e, a partir disso, inicia as pesquisas dentro da justiça de transição, em que a temática aos poucos foi sendo alargada por outros autores e países para diversos outros temas, porém, sem desconsiderar o termo justiça para casos de violação de direitos de regimes ditatoriais e autoritários. Falar em justiça de transição é falar em mecanismos políticos de reparação, a partir de práticas de memória para a reparação destes danos sofridos, tanto pelas vítimas quanto pela família, sendo a mesma efetivação de mecanismos jurídicos e políticos que possam evitar que violação dos direitos humanos não venham a se repetir, resguardando a permanência da democracia permanentemente. Mas como colocaremos isso em prática? Citado por uma das entrevistadas, quatro mecanismos são utilizados para a justiça de transição: o direito à justiça, direito à reparação, sendo ela econômica, ética, reformas institucionais, morais, etc., direito à memória e à verdade, acesso a arquivos e acesso ao direito à informação. Mas e aí? O que, que nós temos a ver com isso? É, meu amigo, você que está me ouvindo, aqui mesmo no Brasil isso aconteceu. Mas como isso pode ter acontecido? E hoje? Isso ainda funciona? Isso ainda existe? Calma, calma, que ainda temos mais 5 minutinhos para tentar te deixar um pouco mais tranquilo com tanta informação. Porém, não se esqueça, no final desse podcast, de ir correndo ouvir as pesquisadoras falarem com mais detalhes sobre isso. Vai lá, Humberto, diz aí para nós como que está hoje aí, atualmente, no nosso país.
Olá, Daiane. Olá a todos e todas que nos ouvem. Bom, obrigado aí pela introdução, Daiane. Vai ser difícil, mas eu vou tentar trazer algo a acrescentar. Meu nome é Humberto, eu sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos, Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense. E também sou membro do NUTEAP. Como a Daiane já bem explicou, justiça de transição é um fenômeno que ocorre, geralmente, na passagem de regimes autoritários para contextos democráticos, sendo assim o arcabouço, institucional ou não, utilizado para operar a transição na forma de exercício do poder. Sabemos todos que o Brasil viveu sob um regime ditatorial decorrente do golpe militar de 1964, regime esse que perdurou até o final da década de 80. Ocorre que, ainda durante a vigência da ditadura militar, já se falava em um modelo de transição, que, nas palavras do próprio Geisel, quarto ditador do regime, deveria ser um processo realizado de forma lenta, gradual e segura. Apesar disso, durante o governo Geisel, nada efetivamente ocorreu, sendo um período de continuidade ou mesmo agravamento das violações aos direitos humanos verificadas em governos anteriores. Foi já no governo Figueiredo que se promulgou a lei da anistia e deu-se um passo maior no sentido da transição de modelos de governo. Essa lei, a lei da anistia, ela anistiava tanto os condenados por crime político, principalmente aqueles que se opunham ao regime militar, como também anistiava agentes do Estado, os responsáveis pelas violações a direitos humanos. Te parece estranho uma lei anistiar agentes do Estado que tortura e mata? Mas é estranho mesmo, o que mostra bem como foi o nosso processo de transição. Com a perda de força do regime militar, na década de 80, o processo de transição foi acelerado e a democratização foi atingida com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã. Pode-se dizer que a democracia foi atingida, ao menos formalmente. Materialmente, há muito que avançar, como a gente vai tratar mais um pouquinho aqui hoje. E aqui há uma observação. Neste sentido, há uma observação feita pelas professoras ouvidas no podcast. É que não se pode falar em um ponto final para a justiça de transição. Ela será sempre perene e muito facetada. E os riscos de retrocesso estão sempre aí, como podemos perceber cotidianamente com uma simples leitura dos principais jornais do país. Bom, continuando o nosso resumo. Após a promulgação da Constituição de 1988, algumas medidas institucionais foram sendo adotadas no país, tais como a promulgação da Lei do Desaparecido Político, a Lei de Acesso à Informação, a criação das caravanas da anistia, a ação das comissões da verdade, entre outras medidas, institucionais ou não, que caminhavam, ajudavam nesse processo de transição. Todas essas medidas são, na concepção dos professores entrevistados, símbolos da justiça de transição no Brasil. Porém, como nem tudo são flores, neste percurso houve um desvio de rumo que, talvez, ajude a explicar um pouco os retrocessos posteriores. É que em abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF 153, em que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, questionava a recepção constitucional ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 6.683, de 79, a já referida Lei da Anistia. Sob argumentos de perdão, reconciliação e outros no mesmo sentido, o STF validou a aplicação deste dispositivo legal a fim de se considerar como crimes conexos a crimes políticos aqueles cometidos por agentes da repressão. Assim, contrário do que pretendia a OAB, o STF entendeu pela validade da anistia aos agentes da ditadura. Muito embora já houvesse à época uma série de normas de caráter internacional que impossibilitavam tal compreensão. Normas estas que, como demonstram as professoras no podcast ouvido, fundamentaram duas condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que os agentes da repressão não foram efetivamente punidos. Alguns ministros chegaram a defender que a leitura dessa lei deveria ser feita sob o espírito da época em que foi editada. Ou seja, como explicam as professoras, ou sem uma democracia, um espírito interpretativo de um período autoritário. Este julgamento foi, como alertam novamente as professoras ouvidas, a imposição de uma amnésia institucionalizada, de uma legalidade autoritária. E o quadro de retrocesso, por certo, permanece, sendo que atualmente vivemos sob um governo que louva o período de exceção, determinando a celebração anual do dia do golpe de 64, restringindo a lei de acesso à informação, que foi felizmente derrubado pelo STF, entre outras medidas de caráter autoritário e contrários à efetiva transição democrática, ainda tão inacabada no nosso país. Mas, e aí, o que podemos concluir disso tudo? Talvez as pesquisas das professoras ouvidas nos ajudem um pouco. A tese da professora Tayara, que virou um livro, trata dos termos memória, perdão e promessa. Ressalta ser a memória a necessidade de criação de uma memória coletiva, uma verdade dos fatos contrária à narrativa oficial. O dever de memória, uma exortação ao não esquecer. Já o perdão é bem diferente de esquecimento, feito sob uma ótica da punição, da culpabilidade e da reparação. Distingue-se bastante da compreensão de reconciliação e perdão trazidos pelo STF no julgamento mencionado acima, que chegou a possuir uma conotação quase cristã. Já promessa é a promessa de uma democracia do porvir, vinda de um processo de transição, sendo a Constituição, na verdade, um ponto inicial e jamais um ponto final deste processo. Acho que são três bons elementos para entendermos a nossa complicadíssima situação atual. Por sua vez, a dissertação de mestrado da professora Vanusa tratou das burocracias diplomáticas de Brasil e Argentina, especialmente durante a Operação Condor, e de como as relações internacionais foram instrumentos de repressão durante os regimes militares que dominaram a América Latina por um período tão longo. Ressalta que na Argentina houve efetiva punição de diversos agentes envolvidos, enquanto no Brasil optou-se por anistiar os sujeitos envolvidos em violações a direitos humanos. Assinala que na Argentina foi possível fazer toda a sua pesquisa online com grande facilidade na obtenção de material, enquanto no Brasil a dificuldade se mostrava enorme, o que, aparentemente, mostra que no Brasil não há uma boa vontade na disponibilização de documentos, acesso à informação e, em última medida, possibilidade de conhecimento da verdade. Como podemos ver, tudo é reflexo de escolhas e processos adotados, e o nosso entulho autoritário está bastante presente, podendo se conjecturar se não são fruto de uma transição mal feita e acabada. Termino a minha fala com uma pergunta que há muito me aflige e que foi retomada com as falas das professoras. Por que não criamos no Brasil uma memória traumática da ditadura militar. Porque, diferentemente de outros países da América Latina, temos tantas pessoas que ignoram, são indiferentes ou mesmo louvam todos os abusos e violações praticados pelos agentes de repressão da ditadura militar. Chegando ao ponto de escolhermos como representantes sujeitos saudosos daquela época. Enfim, é com essa simples pergunta que encerro a minha fala. Obrigado a todos e a todas que nos ouviram até este momento.